É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a professora Clorisa Elaine Justin de Oliveira, diretora do Departamento de Memória e Arquivo da AMAPAR, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a revista TOG Literatura e o trabalho do Departamento de Resgate de Memória do Judiciário Paranaense. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, professora Clorisa. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia. O prazer é todo meu.
E, professora, a senhora poderia começar explicando aos nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido dentro do Departamento de Memória e Arquivo da AMAPAR?
O trabalho é um resgate da memória da magistratura paranaense, da atividade judicante desde os primórdios. E rememorar é sempre gratificante. Nós procuramos lembrar comportamentos e atitudes exemplares dos magistrados, dos antigos e dos atuais, para que sirvam de modelo para as futuras gerações.
Uhum. E de que forma o resgate da história do judiciário, professora, no estado do Paraná, contribui para o desenvolvimento das atividades dos magistrados hoje?
Os magistrados são membros do Poder Judiciário e sua atividade está prevista constitucionalmente, organizada, jurídica e administrativamente. A organização judiciária iniciou-se em 1891, quando foi instalado o Tribunal de Apelação, futuro Tribunal de Justiça. Só a partir dessa época, 1891, é que o Paraná se emancipou plenamente de São Paulo. E o Poder Judiciário passou a ter uma importância fundamental, porque os três poderes passaram a exercer, a funcionar efetivamente. Então, a história do Poder Judiciário do Paraná está intimamente ligada à história do Paraná.
Uhum. E existem eventos e encontros, professora, com o intuito de preservação desse material e discussão desses temas?
Sim. O Museu da Justiça abriga um mobiliário importante, abriga peças decorativas, todo o material oficial com arquivo de leis, portarias, a criação e a instalação das 164 comarcas que o Paraná tem. O Paraná possui 920 cargos de magistrado e é uma organização enxuta. Para uma população de 11 milhões de pessoas, uma organização com poucos membros. E nós temos, de toda maneira, tentado fazer exposições e mostrar à população como funciona desde os seus primórdios, desde o início. A comarca de Foz do Iguaçu completou 100 anos em 2014. E o juiz Geraldo Dutra de Andrade organizou uma bela exposição com galeria de fotos, recortes de jornais, atas, portarias, disposições, tudo o que ocorreu durante aquele período, de 1914 a 2014, quando a comarca foi instalada. Fez uma listagem de todos os magistrados, de todos os juízes que passaram pela comarca. E o Tribunal de Justiça mantém uma comissão permanente de memória da magistratura paranaense, da qual eu integro.
Uhum. E quais são os planos, professora, do Departamento de Memória e Arquivo da AMAPAR?
A revista TOG Literatura é um desses objetivos. Nós procuramos resgatar a memória do judiciário através da revista. Não só da revista, como também das outras publicações que a Amapar mantém. Mas nós, com a revista Toga, nós vimos proporcionando ao magistrado, seja ele juiz ou desembargador, a oportunidade de demonstrar o seu talento, as suas habilidades, de rememorar os fatos ocorridos na sua carreira, aqueles que honraram a magistratura paranaense e fizeram parte da história da entidade. O juiz é um intelectual. A sentença é uma obra técnica solene e a palavra é o seu instrumento de trabalho. Então, quase sempre, o juiz mantém uma atividade artística paralela em que ele usa a palavra, demonstrando a sua sensibilidade, e não tem lugar de publicação disso aí, a não ser na revista Toga, que é uma coisa particularizada para os membros.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a professora Clorisa Elaine Justin de Oliveira, diretora do Departamento de Memória e Arquivo da Amapar, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a revista Toga Literatura e o trabalho de resgate de memória do Judiciário Paranaense. E, professora, a senhora, como editora e idealizadora da revista, poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre os principais temas abordados dentro da publicação?
Lembrar é um desafio. E a memória individual é seletiva. Ninguém se lembra sozinho. É preciso que a lembrança de várias pessoas para que uma memória se complete. Um dos principais temas da revista é em relação à memória da magistratura, à história da magistratura. E eu vou aqui fazer um apelo aos ouvintes. Guardem as fotografias de família, as cartas, os documentos. Procurem saber quem foi o patrão da sua rua, da pracinha, da escola próxima. Nós temos obrigação de preservar a história de Curitiba e a do Paraná. E fazendo isso, nós vamos trazer a história da cidade para as nossas crianças. E daremos um exemplo a elas, que respeitar os símbolos da pátria, que cantar o hino de Curitiba, que cantar o hino do Paraná, faz parte da história da sua cidade. Então, isso é muito importante. E são pequenos detalhes que, às vezes, passam desapercebidos no correr do dia ou da vida, mas que são importantes para que haja essa fixação das ocorrências da cidade, que são tão importantes.
Estamos falando ao vivo com a professora Clorisa Elaine Justin de Oliveira, diretora do Departamento de Memória e Arquivo da Amapar, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre a revista Toga Literatura e o trabalho de resgate de memória do Judiciário Paranaense. E, dona Clorisa, para os nossos ouvintes que tenham começado a escutar o programa agora, a senhora poderia falar um pouco novamente sobre a parte literária e poética desenvolvida dentro da Associação dos Magistrados do Paraná e qual o objetivo da revista Toga Literatura?
O objetivo é publicar poesias, artigos escritos pelos magistrados, porque a revista é uma revista dirigida só aos magistrados. Então, muitas vezes, o juiz não tem oportunidade de desenvolver essa parte de sensibilidade. Quando os fatos chegam ao fórum, eles já não se conseguiu resolver domesticamente os processos. Então, o juiz decide o futuro das pessoas, o juiz decide o futuro de gerações inteiras e tem muita preocupação com os processos, com as atividades muito, muito pesadas. E a revista é um refrigério, porque é uma maneira dele colocar a sua sensibilidade artística num outro plano. Porque nós tivemos diversas situações em que nós nos deparamos com juízes, pintores, poetas, cantores, escultores, que não tinham oportunidade de colocar isso em outros lugares, e sim só dentro da revista, e isso com muito esforço. Porque esses dons artísticos são inerentes à pessoa. Só que algumas têm mais possibilidade de se apresentar. Mas essa situação no, na magistratura fica mais difícil, porque o juiz é muito solene e ele lida com coisas muito preocupantes e muito sérias. E a revista traz a oportunidade do juiz demonstrar o seu talento, as suas habilidades, além de rememorar os fatos ocorridos, aqueles que honraram a magistratura, aqueles que fizeram parte da história da entidade. O juiz é um intelectual. A sentença é uma obra técnica. A palavra é o seu instrumento de trabalho. Então, normalmente, ele tem uma atividade artística paralela. Tivemos algumas surpresas em relação a isso. Os magistrados com dons desconhecidos para a magistratura. Uhum. E eles passaram a publicar na revista Tog Literatura essa sua faceta, até então, resguardada.
Uhum. E aproveitando esse assunto de memória e preservação, professora Clarice, é porque a senhora considera importante esse tipo de trabalho dentro de Curitiba? E o que vem acontecendo na cidade no intuito de conservar esses materiais?
Eu acho que Curitiba é privilegiada nisso aí, porque nós temos parques, ruas, museus. Acho que cada cidadão deve fazer a sua parte, valorizar a cidade, a sua história. Há uma medida aprovada pelo Legislativo para que a história do Paraná seja ensinada em todos os níveis escolares. Porque se nós formos observar os que os nossos filhos, os que os nossos netos aprendem na escola, tem muito pouca coisa ligada à história do Paraná efetivamente. E eu acho que nós temos que incentivar as crianças, além de respeitar os mais velhos, respeitar os símbolos pátrios, conhecer os espaços públicos, os museus e, de alguma forma, despertar o desejo de preservar a cidade. Porque é só assim a cidade passará a ser sua.
Uhum. E em relação a iniciativas, professora, do poder público e da população, o que é necessário para dar continuidade ao trabalho de resgate e preservação da memória e arquivo dentro da cidade?
Eu acho que é só pelo exemplo. O exemplo educa. Todos nós copiamos um modelo. Um modelo de vida, as atitudes. E então, nós temos que ensinar as crianças a preservar a cidade, a conhecer o nome do patrono da sua rua, do patrono da pracinha, o nome, por que foi escolhido para patrono da escola aquele cidadão, e valorizar todas essas atitudes para que a gente consiga preservar esse comportamento.
Uhum. E para os magistrados, professora Clarice, de que forma a oportunidade de publicar esse tipo de conteúdo artístico e ter acesso a esse tipo de leitura contribui para a rotina de trabalho?
Eu acho que é um refrigério para o juiz, porque ele vive preocupado em julgar. E julgar são sempre situações pesarosas ou difíceis, e o juiz de antigamente tinha uma vida mais difícil, porque desbravava o sertão. Hoje ele trabalha com o computador, as distâncias diminuíram, mas ele resolve os mesmos conflitos, os crimes se repetem, são as mesmas tragédias, a lei é a mesma. Então ele tem que ter um descanso. Eu acho que publicar a sua parte artística auxilia nessa situação que ele vive, que eu acho a tarefa tão pesada e tão difícil de um magistrado.
Estamos falando ao vivo com a professora Clarice Elaine Justin de Oliveira, diretora do Departamento de Memória e Arquivo da AMAPAR. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a revista Tog Literatura e o trabalho de resgate de memória do Judiciário Paranaense. E, professora, em relação ao formato, a revista conta com que tipo de material? Poesia, artigos, crônicas?
Poesia, artigos, crônicas, apresenta fotografias, esculturas, apresenta poesias e dos próprios magistrados, dos seus familiares. É uma revista que abrange todas as artes e procura indistintamente para que todos os magistrados procurem publicar isso aí, procurem dar vazão à sua parte artística. Nós tivemos muitas surpresas dentro da magistratura, porque jamais podíamos imaginar que um juiz tão sisudo e tão côncio das suas obrigações pudesse ser um artista plástico tão delicado e tão afeito às coisas da arte, às coisas da sensibilidade. E encontramos escultores, fotógrafos, instrumentistas de piano, violão, violinistas, artistas plásticos, poetas e esportistas, cantores, que teriam vencido nessa outra profissão se não tivesse se dedicado à magistratura a vida inteira.
Uhum. E a senhora poderia contar um pouco para os nossos ouvintes agora, professora Clarice, e como se deu a instalação do Tribunal de Justiça do Paraná?
O Tribunal de Justiça do Paraná foi instalado em 1891. A província do Paraná foi desligada da província de São Paulo em 1853. Então foram 38 anos em que o Paraná ficou submetido a São Paulo na parte jurídica, porque no Paraná só existiam o poder executivo e o poder legislativo. Então, só prefeito, governador e deputados e vereadores. E não existia o judiciário. Todos os julgamentos em segundo grau eram remetidos a São Paulo. Durante 38 anos ocorreu isso, até ser instalado o Tribunal de Justiça do Paraná pelo governador Generoso Marques dos Santos em 1891. E o Tribunal de Justiça foi instalado nessa época e eu acredito que a história do Paraná teve início também nesta época, porque aí todos os poderes passaram a funcionar e o Paraná teve o seu desenvolvimento previsto e acontecido.
Uhum. E para finalizarmos, professora Clarice, a senhora poderia deixar uma mensagem para os nossos ouvintes sobre a importância desse trabalho de resgate de memória da nossa cidade?
Eu acho, enfatizo, para as pessoas guardarem as coisas, guardarem fotografias de família, que os pais contem aos seus filhos a vida dos seus próprios pais, dos seus avós, relatem fatos importantes, guardem documentos. Hoje tudo é digitalizado, mas existe ainda documentos em papel. Então, guardem isso, porque de repente, mais tarde, aparece alguém que vai precisar dos seus guardados.
Uhum. Professora Clarice, quero agradecer novamente a senhora pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Muito obrigada, foi muita gentileza da sua parte e um prazer enorme da minha parte. Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!